Muito bem, Ortiz. Olá, bom dia. Bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Hoje a gente traz mais um programa OAB no Rádio. O nosso entrevistado é o Fernando Marim Silva. Vamos falar uma pauta bem interessante, hein? Crimes digitais nas férias. Estamos vivendo, né, esse período de férias escolares. E a proteção de crianças e adolescentes, então, referente a esses crimes digitais que podem ocorrer, então, durante as férias e também em outros momentos, é claro. Então, bom dia, doutor. Bem-vindo aqui à Programação da Cultura e mais uma edição do OAB no Rádio.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é com grande alegria que a gente está mais uma vez aqui na Rádio Cultura falando sobre esse tema tão importante, né, sobre os crimes digitais, os perigos que envolvem o uso da internet, especialmente para o público de crianças e adolescentes, que hoje talvez eu possa afirmar que é o público mais vulnerável, porque talvez também é o que mais utiliza com maior frequência a internet. Então a gente pode afirmar que o público hoje de crianças e adolescentes, eles são extremamente vulneráveis aos perigos do ambiente digital.
Certo. Doutor, durante o período então de férias escolares, o tempo das crianças e adolescentes na internet aumenta bastante, né? Quais os principais riscos digitais que eles enfrentam então nesse período?
Então, hoje os riscos para as crianças e para os adolescentes que envolvem os crimes digitais, eles estão em todos os lugares, eu posso afirmar. Desde um aplicativo de comunicação via mensagem, como por exemplo o WhatsApp, o Discord, o Telegram, enfim, até mesmo um jogo online. Hoje um jogo que tem sido muito o foco, que deve ser o foco dos pais, o cuidado com o que o seu filho está fazendo lá dentro, é um jogo que aparentemente a gente imagina que é inocente, porque a gente vê aqueles gráficos infantilizados, enfim, que é o Roblox. O Roblox é um jogo que eu acredito que hoje tenha um grande número de usuários ativos mundialmente, e infelizmente, como muitas crianças e adolescentes acabam jogando, estão naquele ambiente também, interagindo naquele ambiente virtual, muitos criminosos digitais, especialmente o que nós chamamos de predadores sexuais, eles estão lá dentro, infiltrados dentro desse jogo, tentando abordar crianças, adolescentes para conseguir alguma forma de conteúdo íntimo e coisas nesse sentido. Então, hoje, penso que um principal foco aí de importância que os pais devem dar é principalmente para o jogo Roblox.
Muito bem. E, doutor, quais crimes digitais são mais praticados contra crianças e adolescentes nas redes sociais? Jogos online, aplicativos de mensagens. Você poderia dar exemplos reais de tipos desses casos?
Sim, hoje existem vários crimes digitais que são praticados contra crianças e adolescentes. Talvez o que é muito grave e que tem sido muito comum a gente ver, principalmente em matérias jornalísticas, investigações da polícia, enfim, que é o crime que chama muita atenção e choca, que a gente chama de estupro virtual, que é quando o predador sexual, ele aborda a criança ou adolescente, seja por meio de um aplicativo de mensagem, seja por meio de um jogo online, enfim, e acaba fazendo com que aquela criança, coagindo aquela criança, aquele adolescente, a praticar atos sexuais, enfim, contra sua vontade e sem nem entender muitas vezes o que é aquilo que está acontecendo. Eu até vou chamar atenção por um caso para que todo mundo, todos os pais que estão ouvindo, busquem e pesquisem sobre esse caso, que é um caso que ficou muito famoso aqui no nosso país. Na verdade, foram vários casos, né, decorrentes dessa situação. É o caso do Discord. O aplicativo Discord hoje é um aplicativo de comunicação via mensagem. Você também pode entrar em grupos, comunidades lá dentro daquele aplicativo, e que é muito utilizado por quem joga online para se comunicar durante as partidas. E por conta disso, tem muita criança e adolescente lá dentro. E sabendo disso, vários criminosos se reuniram dentro dessa plataforma e começaram a praticar inúmeros crimes contra crianças e adolescentes lá dentro daquele ambiente digital. Dentre esses crimes está o crime de estupro virtual, que eu citei anteriormente, até o induzimento e a instigação ao suicídio, automutilação. Muitos criminosos faziam com que crianças e adolescentes praticassem automutilação e gravassem, filmassem, fazendo esse tipo de crime lá dentro da plataforma. Maus tratos aos animais, enfim, são inúmeras atrocidades que ocorreram lá dentro da plataforma. E que, se os pais pesquisarem sobre o caso do Discord, tem até uma reportagem no Fantástico, também no programa do Domingo Espetacular, falando sobre toda a investigação que foi feita e as pessoas que foram presas por terem praticado esses crimes digitais.
Muito bem, doutor. E como os pais podem perceber que algo errado está acontecendo, né, com seus filhos no ambiente digital? Existem sinais que a criança pode estar sendo vítima?
Eu penso que o principal fator é sempre manter o diálogo aberto, né? Os pais acompanharem a vida digital dos seus filhos, entenderem os perigos que podem estar esperando, né, pelos filhos, pela criança, pelo adolescente ali no mundo digital. Os pais têm que ter ciência disso. Não é porque a criança ela está sentada lá no sofá ou fechada lá no quarto dela que ela está segura. Muitos acreditam que pelo fato de que hoje a criança não está mais brincando na rua que ela está longe dos perigos. Só que acabou que hoje os perigos a gente trouxe para dentro de casa, porque por meio do acesso à internet, né, por meio de um computador, de um celular ou de qualquer outro dispositivo, a criança tem acesso ali a inúmeros tipos de conteúdo, de pessoas, enfim, que pode ser prejudicial para ela. Então, talvez o principal ponto é esse diálogo aberto entre pais e filhos e os sinais. É muito comum as crianças que passam por esse tipo de situação, por exemplo, estão sendo vítimas de algum crime digital, ela pode estar isolada, ela pode estar com um comportamento diferente, trocando horário, por exemplo, à noite pelo dia. Muitas crianças que praticam, por exemplo, automutilação e compartilham em comunidades online começam a se vestir com roupas longas, roupas de manga longa, mesmo durante o calor. Então, são sinais que, às vezes, o pai observando, ele pode abordar, né, o seu filho para conversar e ter um diálogo mais aberto sobre esse tipo de situação.
E qual é o papel das redes sociais e plataformas digitais na proteção desse público? Elas podem ser responsabilizadas judicialmente por negligência ou omissão?
Sim, sem dúvida, é muito importante a gente frisar sobre o papel das redes sociais. A rede social ela tem que ter um papel proativo no combate a esse tipo de crime, especialmente quando ele ocorre contra crianças e adolescentes. E até recentemente a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, que julgou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que tratava sobre a responsabilidade das redes sociais nos conteúdos que eram compartilhados. E nesse julgado foi entendido que a rede social, em alguns crimes, especialmente aqueles crimes mais graves, agora eu não vou me recordar de cabeça um a um, sim, porque são vários crimes, né, que foram definidos que a rede social tem responsabilidade em sempre estar fiscalizando e averiguando dentro da plataforma, mas ela pode sim ser responsabilizada. O que que era o entendimento que existia antes? Antes, a rede social ela só podia ser responsabilizada a partir do momento em que o usuário entrasse, ajuizasse uma ação judicial contra a plataforma fosse intimada para remover um determinado conteúdo criminoso e ela se omitisse em remover aquele conteúdo. Então ela poderia ser responsabilizada. Agora, a partir dessa nova decisão do STF, em algumas hipóteses, especialmente envolvendo alguns tipos de crimes, a partir do momento em que o usuário notifica, mesmo extrajudicialmente, a plataforma e ela não toma nenhuma atitude para remover um determinado conteúdo criminoso, ela também pode ser responsabilizada a partir disso. Então aumentou hoje um pouco, a partir dessa decisão do STF, a possibilidade de responsabilização das redes sociais envolvendo conteúdos criminosos que são disseminados dentro das plataformas.
Que medidas práticas os pais podem adotar durante as férias escolares para proteger os seus filhos da internet?
Eu penso que o principal, como eu já falei anteriormente, é a questão de manter o diálogo aberto. Também os pais têm que ter noção de que não existe a privacidade para criança e para adolescente. Muitos pensam, vou deixar meu filho com o celular ali fazendo o que ele quer, porque ele tem direito à privacidade. Não, quando se trata da relação entre pais e filhos, os pais têm o dever e a obrigação de fiscalizar o celular dos filhos, de fiscalizar o computador dos filhos e saber o que ele de fato está fazendo. Então é muito importante que os pais tenham noção e façam o seu papel de fiscalizar o que está sendo feito pelo filho online. Em que rede social que ele tem conta, com quem que ele está interagindo, que tipo de jogo que ele joga. Então ter o papel realmente ativo de fiscalização para saber o que ele está fazendo no mundo digital. Então o primeiro ponto é o diálogo aberto, o segundo ponto é a fiscalização e um terceiro ponto, que também é bem importante, é impor a questão de limites, né, de tempo de uso, porque a gente sabe que hoje você ficar muito tempo na plataforma, além de afetar vários pontos da tua vida, como por exemplo até a parte cognitiva, a parte de desenvolvimento social, enfim, então limitar também o uso, dando limite de tempo, para que o filho também tenha outros tipos de atividade, especialmente agora durante as férias escolares, né?
Certo. O doutor recomenda o uso de ferramentas de controle parental?
Sim, hoje existem várias ferramentas de controle parental. Talvez a mais utilizada e que é muito eficaz é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio Google. Então, se você colocar lá na loja de aplicativos Google Controle Parental, vai aparecer essa ferramenta do Google, que você consegue configurar várias situações de controle, de fiscalização, televisão, enfim, de limite de horário, de tempo que o filho acessa, é do teu próprio celular. Então você configura tanto no teu celular como pai, como mãe, e no celular do filho. E aí, a partir desse vínculo entre os dois celulares, entre o aplicativo, você consegue controlar o que o seu filho faz e o que ele está visualizando, com quem ele está interagindo ali no ambiente digital. Então acho que hoje a minha recomendação realmente é esse aplicativo do Google, que é gratuito e que todo mundo consegue ter acesso. Dentro até das plataformas, como por exemplo do Instagram, hoje tem a conta que é só para adolescente, os pais conseguem vincular a conta do adolescente à sua conta pessoal. Também dentro do jogo ali do Roblox, que eu dei o exemplo, os pais também conseguem fazer algumas configurações na conta do filho, com quem que ele pode interagir, qual que é o tipo de conteúdo que ele pode visualizar lá dentro do jogo. Então hoje, dentro das próprias plataformas, dos jogos, das ferramentas, existem também a possibilidade de fazer esse controle parental.
Muito bem. Dr. Fernando Marim Silva, então, esclarecendo aqui, né, sobre crimes digitais no período de férias e também fora do período de férias escolares. Na proteção, né, de crianças e adolescentes. Doutor, caso uma criança ou adolescente seja vítima de um crime digital, o que os responsáveis devem fazer? Como funciona a responsabilização criminal e civil nesses casos?
Então, é muito importante que as pessoas tenham ciência primeiro de entender os seus direitos, entender o que é um crime digital, para saber quando ela sofre ou quando ela foi vítima de um crime digital, porque muitas vezes tem alguns crimes que não são nem tão óbvios hoje na nossa realidade, né? Mas o primeiro passo, a partir do momento em que uma pessoa foi vítima de algum crime digital, o primeiro passo é buscar a Polícia Civil, né, e fazer o registro de um boletim de ocorrência, porque a partir do momento em que você faz o registro do boletim de ocorrência, você está comunicando à autoridade policial, né, o delegado de polícia, de que você foi vítima de um crime, e a partir disso ele vai instaurar um procedimento que é um inquérito policial, que tem como objetivo investigar o que ocorreu nesse fato, né, investigar os envolvidos, vai fazer a coleta de provas, enfim, e no final ele vai chegar à conclusão, fazer um relatório final, dando conta da prática dessa infração ou não. Depois disso, ele vai encaminhar esse procedimento ao Ministério Público, que vai analisar, e se tiver indícios de provas de autoria e de materialidade, que a gente chama, né, no direito penal, o Ministério Público, o promotor de justiça, também pode oferecer uma denúncia contra esse criminoso, se ele entender que houve um crime contra essa vítima que registrou o boletim de ocorrência. Então, para você responsabilizar o autor que cometeu um eventual delito contra uma pessoa no ambiente digital, o primeiro passo é o registro do boletim de ocorrência para ter a responsabilização criminal. É possível também, eu sempre falo que todo crime ele deixa um dano, ele deixa uma marca, seja um dano material, seja um dano psicológico, um dano moral. Então também muitas vezes é possível buscar a responsabilização, a reparação na esfera civil, né, contra, ajuizando uma ação reparatória por indenização por danos materiais, morais, enfim, a depender da situação, contra o criminoso também que cometeu essa infração contra essa vítima. Então existem essas duas possibilidades. Então, em resumo, buscar a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e também buscar orientação jurídica com um advogado que entenda sobre o assunto, né? Enfim, um advogado da sua confiança, para que possa lhe orientar também do melhor modo possível.
Muito bem. Doutor, existem leis específicas que protegem menores no ambiente digital e como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Marco Civil da Internet atuam nesses casos?
Hoje, eu sempre falo, né? Eu, como advogado de direito digital, não existe ainda uma matéria específica, né, direito digital ou uma lei específica, mas existem algumas leis que a gente pode, no conjunto dessa lei, falar que elas compreendem aí o campo do direito digital. Então hoje a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje a nossa própria Constituição Federal, ela prevê a proteção de dados como um direito fundamental de todo cidadão, e além disso, quando envolve crianças e adolescentes, a lei mais específica que a gente tem de proteção de crianças e adolescentes é justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá ele prevê, além dos direitos que a criança e o adolescente têm, tanto no ambiente físico, e a gente pode fazer uma comparação, uma analogia também ao ambiente digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê diversos crimes que podem ser caracterizados também no ambiente digital. Então hoje o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem essa proteção, né, ele tem esse escopo de proteger criança e adolescente, tanto no ambiente físico como também no ambiente digital.
Qual o seu conselho, doutor, aos pais, educadores e adolescentes que nos ouvem nesse momento, agora especialmente nesse momento em que a internet se torna uma grande companhia, né, durante as férias escolares?
Eu penso penso que o principal conselho que eu posso dar, eu já falei anteriormente, que é justamente os pais manterem o diálogo aberto com os filhos para que eles possam compreender um pouco mais do que tem ocorrido nessa vida digital deles, né? E outra situação que é muito importante é que hoje, com os avanços tecnológicos, eles são muito rápidos, né? São muito disruptivos. É muito importante que os pais, eles sempre estejam em constante atualização, estudo e compreendam cada vez mais sobre o ambiente digital, porque infelizmente a lei muitas vezes demora para se atualizar, demora para acompanhar os avanços da sociedade, né? A gente sabe que o nosso processo legislativo ele é um processo mais lento, então eu penso que a educação, a autoeducação e o próprio conhecimento por parte dos pais de entender o mundo digital para conseguir se conectar um pouco mais com os filhos e poder também orientar e educar do melhor modo possível é um caminho hoje que a gente tem a seguir, né? Conhecimento, a educação, para que todo mundo tenha consciência dos perigos que podem ocorrer no mundo digital.
Muito bem, eu agradeço muito a participação aqui do doutor Fernando Marim Silva, advogado da OAB aqui de Campos Novos, né? Pelas informações, falamos de crimes digitais durante esse período de férias, né? E também da proteção da criança e adolescentes nesses casos. Doutor, muito obrigado, uma excelente semana aí a você.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, esse programa da OAB Vai à Rádio é uma iniciativa muito bacana para que a gente possa, nós advogados aqui de Campos Novos, né, possamos levar um pouco mais do conhecimento jurídico para todos os ouvintes da Rádio Cultura, né, a população da nossa cidade e também da região. Então eu penso que é uma iniciativa muito bacana entre a OAB e a sociedade, e a gente agradece aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês na Rádio Cultura.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, repórter Edinho Carlos Moresco.